RFI Convida.
Rafael Belincanta.
RFI Entrevista, Maria Antonieta del Tedesco Lins, professora associada do Instituto de Relações Internacionais da USP, PhD em Economia, mestra em Administração Pública e Governo. Ela é uma das convidadas do Instituto de Negócios Internacionais para falar sobre a crise econômica na América Latina. Essa entrevista está sendo gravada na histórica sede da Casa Internacional das Mulheres, em Roma. Professora, qual é o estopim que desencadeia uma crise econômica?
Muitas crises econômicas são desencadeadas por algum choque. Mas, na verdade, nos últimos tempos, a gente tem sido marcado por crises financeiras. E essas crises financeiras têm uma característica que, às vezes, não se percebe quando elas vão acontecer. Ou bem, se percebe que é provável que elas aconteçam, porque o movimento financeiro, o movimento nos mercados financeiros começa a ser intenso demais, eufórico demais, mas ninguém quer sair antes de ganhar até o último momento.
Por outro lado, qual é o fator que determina o fim de uma crise econômica?
É mais fácil entrar na crise do que sair dela, porque as políticas anticrise depois são sempre dolorosas, porque elas demandam sacrifício da sociedade. Então, o que a gente vai ver? Uma política anticrise é a política que traz só restrições, ou que traz muitas restrições. E essas restrições têm que ser distribuídas entre a sociedade.
Como é que o cidadão deve se comportar financeiramente em tempos de crise econômica?
Normalmente, as políticas que são propostas acabam tendo um peso grande sobre o cidadão, né, sobre as famílias. Então, a grande questão é qual seria uma política que equilibrasse um pouco, porque, evidentemente, não é só o setor privado, né, as famílias que têm que pagar por essa crise, mas também o Estado. O Estado pagar significa que o Estado deixa de dar benefícios para a sociedade, mas como seria uma forma negociada de fazer esse sacrifício?
Pois é, e qual é o caminho que o Brasil deve seguir, então, para obter essa estabilidade econômica duradoura?
No caso do Brasil, uma série de propostas estão sendo feitas, né? Uma série de reformas estão na agenda. No caso da reforma da Previdência, na minha opinião, existe uma desigualdade muito grande no tratamento de setores ou de categorias do setor público que faz com que ela seja intragável para trabalhadores, né, do setor privado, que é o tratamento que se dá a militares, que se dá ao judiciário, embora seja um número pequeno de pessoas, parlamentares, esse tipo de coisa. No quadro político que o Brasil vive, isso é absolutamente inaceitável. É preciso fazer uma reforma previdenciária, mas ela tem que pegar mais gente. Mesmo que o efeito seja relativamente pequeno em termos de participação no PIB. Mas não é tão pequeno assim, porque isso faz com que ela seja mais aceitável para a sociedade. Fora isso, é necessário que as pessoas que ganham mais paguem mais imposto. Então, a reforma tributária, da qual se fala muito, sempre fala de rever os impostos diretos, né, que são os impostos mais regressivos, que incidem sobre todas as pessoas com a mesma alíquota, também é uma coisa que politicamente é muito difícil e está parada. Nada indica que a gente está caminhando nessa direção.
Infelizmente, por que as políticas econômicas latino-americanas ficaram nos últimos anos tão voláteis?
Eu acho que o desenho da política econômica acaba tendo um peso muito forte no direcionamento político e muitas vezes a sociedade não percebe bem a diferença que isso pode fazer e acaba identificando com pessoas o que, na verdade, foram decisões técnicas, que não são só técnicas, são políticas também, cujos resultados foram nefastos. Eu acho que no caso do Brasil é isso, a política econômica do primeiro mandato da presidente Dilma foi a responsável, na minha opinião, esse foi o crime, entre aspas, que ela cometeu. Deveria ter mantido a estabilidade, não deixado a inflação crescer e não ter feito diminuição de impostos, controle do preço da energia elétrica, controle do preço do petróleo, tudo isso que soltou depois, que teve que soltar porque do ponto de vista fiscal era insustentável e levou à crise que a gente viveu a partir de 2014.
O Brasil, dentro do Mercosul, negocia há mais de 20 anos com a União Europeia para ter um acordo de livre comércio. Qual que é o ponto que impede hoje, professora, que seja assinado esse tratado?
Tem um ponto muito importante para os dois lados e na União Europeia é crucial a questão agrícola. Tem vários aspectos, mas a questão agrícola é muito importante porque existe uma proteção muito forte do lado dos europeus. Parece que agora vai ser possível as coisas andarem mais favoravelmente.
Como é que está a visão da Europa em relação ao Brasil e ao futuro daquilo que vai acontecer no nosso país?
Existe uma perplexidade muito grande com relação a esse desgoverno que, de repente, assolou o Brasil. E as pessoas não entendem mais o que está acontecendo, não entendem mais para que lado a coisa vai andar. E isso é muito desconcertante também para nós, porque, por um lado, nós que estamos no Brasil e que conhecemos, evidentemente são acadêmicos, são pessoas que conhecem a América Latina e que sabem que o país continua em pé, mas é muito desconcertante o fato de olhar para o país e ver que as perspectivas eleitorais são completamente incertas. E o que vai ser, por exemplo, das reformas e o que vai ser é uma incerteza muito grande há poucos meses da eleição. Então, uma política de longo prazo, uma visão de longo prazo do Brasil parece muito difícil nesse momento.
Obrigado, professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, por essa entrevista para a Rádio França Internacional.